Ele é voltado aí principalmente para quem gosta dessa lida do campo, essa lida da doma, e por isso nós estamos recebendo aqui com muito prazer o Fábio Ferreira, nosso colega aqui da tua rádio, do quadro Falando em Rodeio, né? Ele é um dos organizadores do curso e está aqui nos trazendo a presença do instrutor do curso de doma, o grande Juliano Souza, que recebemos aqui com muita alegria e muito prazer nesta manhã. Inicialmente, Fábio Ferreira, como é que vai? Tudo bem, Fabinho? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Prazer estar nos estúdios hoje da Rádio Cacique, mais uma vez aí falando do nosso tradicionalismo.
Que coisa boa. Juliano, que bom recebê-lo aqui. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Bom dia, Juliano.
Bom dia, meu amigo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, o Fábio aí. Estamos aí para conversar um pouco.
O Juliano já de cara disse, olha, eu não sou muito de conversa. Eu disse, sim, mas na entrevista é muito mais fácil do que montar animal chucro. Ele disse, olha, só para alguns, né? Então é mais ou menos por aí. Mas como é que funciona na prática um curso como esse? Já outros estão sendo feitos, Juliano?
Sim, já andei fazendo alguns, inclusive em Campo Grande, lá na minha região também, para alguns amigos lá. Fiz um resumo mais ou menos assim, que eu já tirei vários, né? E como visando a gente que gosta do laço, mas próprio cavalo sendo domado para laçar ou para apartar um boi ou para lida de campo daí. Fiz um resumo de todos os cursos que eu fiz. E estamos aí tentando passar para o pessoal, tirar a dúvida deles e, da melhor forma, poder ajudar eles um pouco desse conhecimento da gente desde 11 anos de idade, lidando com doma.
Isso são instruções para que as pessoas que já estão na lida possam aprimorar, né, Juliano?
Isto, já foi. Todos os alunos que estão lá já mexem com o cavalo.
Já tem uma noção, né?
Já tem uma noção, já tem uma forma que eles domam. E aí a gente vai tirando algumas dúvidas deles e passando algumas coisas importantes que no decorrer dos anos fomos aprendendo com diversos instrutores também aí.
Hoje, o seu curso, para quem só tem a vontade e só gosta da lida, ele é possível aprender e se envolver? Ou mais é para aprimorar mesmo quem já está nessa batalha aí, Juliano?
Hoje nesse que a gente está dando já é para alunos que já mexe, já tem noção. Mas com certeza que também dá para fazer um sobre iniciação com pessoas mais amadoras que não têm experiência, assim, que querem começar, vamos dizer assim, e a gente pode organizar também, sem problema. Aí faz sobre iniciação.
Porque, Juliano, eu não sei, ainda não consegui definir bem isso, e o Fábio depois pode me ajudar nesse sentido. Eu não sei se é a divulgação que aumentou, ou se aumentou o número de interessados, porque como surgiu gente nova nesse meio, e pegando e fazendo um trabalho bem feito, né?
Com certeza, sempre vai ter gente parando, e iniciantes, ou até que já trabalhavam um tempo, que vão seguir mexendo, né? Porque passa os anos, mas quem gosta de cavalo ou gosta de mexer, sempre está envolvido nisso aí, né?
Fábio, você que pode me ajudar nesse sentido, está há bastante tempo nessa lida. Aumentou o número de pessoas interessadas nessa área, ou é a divulgação que aumentou? Até pelo próprio trabalho que você vem fazendo aí na rádio, Fábio.
Eu acho que é a própria divulgação, né, Paulo? É. A gente vê hoje, todos os finais de semana, rodeios, tem praticamente 5, 6 rodeios por canais, né, pelo YouTube. Canal do Laço, canal Relho Gaúcho, canal, enfim, vários canais. E isso ali motiva quem está em casa, às vezes, assistindo, deixa o pessoal empolgado, às vezes, também para aparecer lá no canal e olhando. Ah, olha lá, o Juliano Souza está laçando, será que eu vou conseguir aprender?
Projeta mais, né?
Projeta mais, projeta com certeza. Mais. E até hoje, que nem a gente sempre fala, né? O pessoal da cidade, às vezes, treina e se dedica mais do que o pessoal que trabalha no campo. Às vezes é por isso, né? Porque projeta, divulgação, né? Isso com certeza. E também pessoas que às vezes nem tinham aquela família, aqueles antecedentes, né, que lidavam com o cavalo, hoje às vezes saem laçando e com o treino são melhores do que pessoas que lidam, às vezes,
tendo
no campo,
ótimos, né, resultados, né, Fábio? Uhum. E o curso esse? Quantas pessoas estão participando? Como é que está acontecendo, hein, Fábio?
Começou ontem lá na propriedade do Marcos Ávila.
Lá no Marcos.
Isso, até agradecer ele aí. Tem 15 participantes, pessoal bem interagindo bastante com o Juliano lá. E eu queria fazer até uma pergunta para ele aqui, o Felipe me mandou uma pergunta. O que, que você achou dos cavalos já mexidos ali, Juliano?
Ah, gostei muito, muito bem iniciados os cavalos potrinhos ali de poucos dias de doma. E bem encosteadinho, gostei mesmo. Todos os cavalos que eu montei ali, bem iniciado.
Olha aí.
Impressionante mesmo.
Isso é importante, né, para o registro, né,
hoje o pessoal, tipo, eles querem um cavalo com menos tempo possível de doma. Qual que seria, eu te deixar um cavalo lá, com quanto tempo tu me entregaria ele para mim pronto já, Juliano?
Eu em casa lá, como a maioria dos meus clientes são amadores e tem seus trabalhos, não tem tempo nem de montar, praticamente fica parado e só levam para rodeio, né? Eu tiro média aí 10 meses, aí 8 a 10 meses. Acontece até de ficar mais de 10 meses e eu já acerto com o cliente de não cobrar, porque a gente sabe que é caro para quem, o custo para quem paga, né? Daí eu deixo só com despesa do trato, daí se eu precisar ficar mais um tempo, achar que ele vai ficar satisfeito mais com um animal um pouco mais maduro, né? Eu faço por conta daí para que ele fique faceiro, no caso, né? E porque menos tempo aí a gente doma um cavalo, mas o amadurecimento dele é o essencial, né? Para esse cavalo que fica parado, não exercita, que vai ficar só na cocheira e para rodeio, dificilmente que ele vai se comportar como um cavalo que está sendo saiu da doma, vem o amadurecimento todo, né? Olha. Aí como o cliente para ele, ele foi amadurecido até ali, dali ele só vai fazer aquilo ali, vai parando o tempo. Então o animal é como a gente, é um atleta também, né? Ele, às vezes, o bom se não levasse muito pesado, se tivesse como exercitar ele de alguma forma, para ele ir mais preparado, né? Não ir com gás de cocheira.
Cavalo crioulo, quarto de milha, Juliano, qual que demora menos aí para você entregar na doma?
No tempo deles, como eu digo, às vezes me pergunto sobre cavalo ou crioulo quarto de milha, os dois têm os bons e os dois têm os ruins. Então o tempo em média é vencer a doma e o amadurecimento não muda sobre as raças. Daí a gente que diz que o cavalo crioulo é melhor de mexer, não é que seja melhor de mexer, é que mexeu mais com crioulo e não mexeu com quarto de milha. Às vezes mexeu com o crioulo e mexeu com os quarto de milha ruim, fica com a intuição que o quarto de milha é ruim. Ou alguns clientes já criam quarto de milha e aí mexe com os crioulo ruim e diz, não, o crioulo não dá. Mas não, os dois têm os bons, os dois têm ruim daí. O quarto de milha é um cavalo mais inteligente, um pouco assim, para aprender e para desaprender também, para teimar. Então ele aprende mais fácil, só que ao mesmo tempo ele teima mais fácil. É um cavalo muito inteligente. E eu acho que só essa diferença pouca aí, o resto...
Um cavalo de bocal, o senhor puxou ele, quebrou da boca, quanto tempo demora para colocar freio, bridão, alguma coisa assim?
Ele oscila, né? Depende do animal, né? Eu propriamente gosto de prolongar um pouco mais o bocal, descanso, uso o bridão uns dias para refrescar e coloco o bocal de novo, porque se vai fazer uma lida ou precisa puxar ou tá teimando, dar um puxão para cá, é só um couro, né? E o bridão, por exemplo, às vezes a gente não sabe a proporção que pode corrigir, quando vê pode cortar, né? Então eu tento levar o máximo, mas vai de cada animal, né? Cada animal é um diferente do outro, não. Não tem uma linha de onde tem que fazer assim, não. Cada animal vai ter que demonstrar o que tu tem que fazer, né? Pinta igual o outro, mas ali na frente já muda, né? Daí já tem que fazer uma outra trajetória.
Até chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, Juliano, perguntando se preparar um animal para o laço, para quem vai participar de competição, e preparar um animal para uma criança, para andar na sua propriedade, existe uma diferença grande nesse sentido?
É, mais para andar na propriedade, coisa, um cavalo, deixar ele mais manso, né? Não precisa estar fazendo muita manobra e coisa. Um cavalo já de ir para uma pista de rodeio, a gente procura deixar ele mais rápido, mais ágil possível, porque sai uma vaca correndo tudo, sai uma vaca que né, diminui, o calo tem que diminuir, então tem que obedecer mais, é mais demoradinho, porque domar um cavalo e andar é uma coisa, e domar um cavalo e treinar para lá é outra coisa. Porque vem a doma e vem o treinamento de boi. Um boi para, se o calo não tiver vaqueiro, ele cruza. E aí vem a doma e aí vai outra coisa. O tino vaqueiro vai de cada animal. É, que nem eu estava dizendo pro pessoal ontem. Às vezes, porque a gente como domador, a gente tenta fazer o melhor para todos. Mas cada animal é um sangue diferente, é uma índole diferente.
Tem animal que não presta para lida?
Tem vários animais. Tem, né? E aí, no caso, o domador, como fica sempre o domador, por ruim às vezes. Mas o cliente, ele não entende que cada animal tem um sangue diferente, um ainda diferente. Por exemplo, as linhagens. Um 4.000 exemplo, tem o de carreira, conformação e o de trabalho. Falei. O de conformação não liga no boi, não passa a vida inteira, não é vaqueiro, não tem o tino para isso. O de carreira tem uma explosão. E o de boi, o cavalo que vai ligar ligeiro vai se aprender melhor. E o crioulo em si é o crioulo, mas o que acontece? Tem uns cavalos que são vaqueiros e tem uns cavalos que não dão bola para boi. Aí. E aí fica no caráter do domador sempre entregar o bom pro cliente, mas não consegue fazer todos.
Não tem como fazer. Olha, muito bom. A gente agradece essa tua visita, a disponibilidade, Juliano e Fábio. E eu tenho certeza que vão ser momentos bem especiais aí, né, Fabinho? Para o pessoal desfrutar e buscar todo o conhecimento possível do Juliano aí, né?
Ah, com certeza, aprimora bastante. Eles já sabem um pouco, né? Que nem eu disse desde quando a gente conversou com o Rudimar. Eles já sabem, mas com certeza vai aprimorar mais, né, Paulo?
Então vai ser quanto tempo de curso?
Ontem e hoje o dia todo.
Olha aí, 2 dias aí de muito proveito, com certeza, né? Hoje, que horário que vai ser?
A partir das 9 horas até as 17 horas lá no Marcos Ave.
Mas que beleza! Vamos fazer umas imagens bonitas lá também, né, Fabinho?
Com certeza.
Pra depois a gente postar aí algumas fotos, alguns vídeos aí para que o pessoal tenha noção do trabalho. Obrigado, Fábio, pela disponibilidade. Tá bom, Fabinho?
Eu que agradeço, Paulo, essa oportunidade aí. Agradeço também ao Juliano por estar aqui. E até mais.
Que bom. Juliano, olha, estava sendo muito aguardado aí a sua vinda para Lagoa Vermelha. Há um bom tempo, Fabinho já estava dizendo, olha, vamos trazer um grande fera aí para realmente trazer um pouquinho mais de conhecimento para a nossa comunidade. Obrigado pela tua presença e um bom trabalho no dia de hoje aí, tá, Juliano?
Certo, muito obrigado, meu amigo.
Valeu, Juliano Souza, instrutor do curso de doma, e o organizador Fábio Ferreira, que hoje estarão tendo mais um dia bastante produtivo, com certeza, por lá. 9 faltando para as 8, intervalo, e voltamos já.
Produção Rural, oferecimento Verdes Vales, revendedor oficial de pneus Continental em Lagoa Vermelha. A Verdes Vales, revendedora oficial de pneus Continental, está com condições especiais para pneus de carga, agrícola ou de passeio. A qualidade e durabilidade comprovada dos pneus Continental está na Verdes Vales. Só aqui você encontra tecnologia e soluções completas para a sua empresa, casa ou lazer. Verdes